Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à audiência pública, cujo tema é tratar as formas de violência contra a mulher em todos os espaços. Hoje à noite, eu convido a compor a mesa a vereadora Keila Zegóbia, Elisiane Siqueira, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Sarandi. Vereadora Ana Lúcia, procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Maringá. Convidamos a secretária de Assistência Social e primeira-dama, Lúcia Volpato. A superintendente da Secretaria de Educação de Maringá, Ana Paula do Carmo. A superintendente da C-Mulher Maringá, Ana Neri. Doutora Cristiane Nene, representante da OAB. E a representante da Guarda Municipal de Sarandi, Soldada Helena. Convido a todos a se levantar para o hino nacional, seguido do hino Sarandi.
gente pioneiros de valor. Seu passado é de glória, sua luta é varonil. Sarandi escreveu a sua história, na história do Brasil. As indústrias pareais que existem aqui são orgulho do teu povo, Sarandi. As indústrias pareais que existem aqui são orgulho do teu povo, Sarandi.
Agradecemos a presença de todos, desde as autoridades presentes, aos servidores representando suas respectivas secretarias e a sociedade civil presente. Este evento tem como objetivo promover o combate à violência contra a mulher de uma forma ampla, com o apoio dos três poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário, que possuem representantes hoje aqui neste evento. Sabemos que é inadmissível qualquer tipo de violência contra a mulher, dentro ou fora dos três poderes, em qualquer local. Neste sentido, esta audiência pública se faz necessária para promover a conscientização e prevenção da violência contra a mulher. Agora, primeiro, a chefe de gabinete, Lise, pediu para eu estar explicando que ela fez uma cirurgia, então ela não vai poder estar expressando hoje a fala dela. Seguindo, eu vou pedir para os meninos colocarem aqui no telão. Nós recebemos, a vereadora Keila recebeu 3 cartas de apoio referente a um ocorrido que teve aqui na Câmara, um ato de violência. Foi da Câmara de Maria Alva. Nós gostaríamos de agradecer o apoio da Câmara de Maria Alva, da Câmara de Maringá, as procuradoras dessas câmaras presentes aqui hoje, enviaram para nós. E teve a carta também da Procuradoria da Mulher do Estado, da Alesp, que eu vou estar lendo aqui para vocês também. Prezada vereadora, cumprimentando-a cordialmente a deputada que o presente subscreve na qualidade de procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, parabeniza Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo no Parlamento Municipal. Muito me honrou o convite para compor a mesa da audiência pública que ocorrerá no dia 7 de outubro de 2021 na Câmara de Sarandi. Infelizmente, não poderei comparecer. Porém, não poderia deixar de registrar meu profundo apoio a realização desta audiência pública. Afinal, sabemos que a prática de muitas formas de violência contra a mulher ocorre a todo minuto em nosso Estado, bem como em nosso país. E visando coibir práticas odiosas de violência, o Poder Legislativo Nacional, Estadual e Municipal vem reagindo com legislações de caráter preventivo e punitivo, combatendo o cerne problema, qual seja o machismo estrutural presente em nossa sociedade. Desta forma, entende-se como violência política de gênero ações que desvalorizem a mulher no meio político, destruam a imagem pública da mulher, esvaziam a autoconfiança da mulher, limite a presença da mulher nos espaços de poder parlamentar e reforce naturalidade da exclusão feminina na política, fortalecendo a ideia de lugar da mulher no trabalho doméstico. Destaco que a pena estipulada para o crime será aumentada de 1/3 até metade se o crime for cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou rede social, ou ser transmitido em tempo real. A Procuradoria da Mulher tem o objetivo de contribuir para a eliminação dos preconceitos, atitudes e padrões comportamentais na sociedade que perpetuam a violência contra as mulheres e a desigualdade de gênero, seja ela no âmbito da sociedade ou em órgãos públicos. Por fim, parabenizo toda a casa e principalmente a vereadora que propôs a audiência pública. Afinal, fomentar eventos como esse de hoje são extremamente necessários, pois visam contribuir para a prevenção da violência contra a mulher, revendo atitudes machistas que ocorrem na sociedade. Por meio destas ações, iremos avançar na busca da eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria e aos demais representantes do povo desta Casa de Lei protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cristina Silvestre, deputada estadual e procuradora da Mulher. Seguindo a programação, convido a representante da GM, da Guarda Municipal de Sarandi, soldada Helena, para estar fazendo uso da palavra.
Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero só falar um pouquinho da minha vida pessoal e da experiência que eu tive com a violência doméstica. Eu venho de uma família muito grande. Minha irmã mais velha foi embora de casa muito cedo, devido às agressões que ela sofria do meu pai, por não ser filha biológica. Claro que ela não foi a única vítima dele. Minha mãe sempre sofreu, enquanto foi casada com ele, tanta violência física, psicológica, sexual e moral. Algo que eu lembro da minha infância, que marca muito, é que minha mãe teve câncer. E, como morávamos numa cidade pequena, ela buscava tratamento em uma cidade vizinha. E toda vez que ela se deslocava até a cidade vizinha para fazer o tratamento, radioterapia, meu pai sempre vinha com os mesmos discursos de ódio, acusando ela de vagabunda, que ela ia até a cidade vizinha encontrar os amantes dela e que a doença dela era só uma desculpa. Minha mãe perdeu praticamente 50% do nariz dela, que foi retirado devido ao câncer. Só um instante. Minha mãe, ela nunca buscou ajuda. Ela nunca pediu socorro. Ela nunca foi até uma delegacia. E, assim, eu lembro que parte da minha adolescência, eu quase não via minha mãe, porque, na maioria do tempo, ou ela estava dormindo, dopada devido aos medicamentos que ela sofria de depressão. A culpa, provavelmente, era do meu pai. E, assim, minha mãe levou essa vida por muito tempo, até ela criar coragem e, finalmente, dar um basta e sair desse relacionamento abusivo. O que eu quero falar para vocês é que, como a história da minha mãe que ela não teve coragem de pedir socorro, nunca solicitou uma viatura, nunca foi até uma delegacia contar o que estava passando. Essa é a realidade de muitas mulheres, muitas e muitas e muitas mulheres, principalmente no nosso município aqui. Toda vez que atendemos uma ocorrência, na maioria das vezes, não é a vítima que solicita uma viatura. É o vizinho que escutou os gritos da mulher, o pedido de socorro da mulher. E quando chegamos no local da ocorrência, muitas vezes a vítima nega, diz que não sofreu violência doméstica, que foi um engano do vizinho. A questão é que muitas vezes a gente vai nessa mesma residência uma, duas, três vezes. Então é difícil acreditar que esse vizinho se enganou tantas vezes. Só que essa mulher, muitas vezes, por medo, por dependência financeira, acaba dizendo que não sofreu essa violência. Então, a gente esbarra nesse problema, que muitas vezes a gente tem que convencer essa vítima de que ela é vítima e não culpada, e que a gente está ali para ajudá-la e não julgá-la, como acontece muitas vezes. Então, de todas essas vítimas que a gente atende, é muito, muito, muito pouco aquelas que aceitam a nossa ajuda, aquelas que a gente consegue encaminhar até a delegacia. E quando a gente chega na delegacia, a gente esbarra com outro problema, que é a questão do atendimento. Essas mulheres, elas precisam de um atendimento especializado. Eu não vou dizer que a nossa delegacia não tem um atendimento de qualidade, porque tem. O problema é um atendimento especializado. Porque essa vítima de violência doméstica é uma vítima diferenciada. Muitas vezes ela chega na delegacia tão fragilizada que ela precisa de um atendimento diferenciado. Então, assim, o atendimento que ela recebe ali faz uma diferença enorme, porque muitas vezes, dependendo da forma que ela é tratada ali, ela sai pior do que quando ela saiu da residência dela para buscar ajuda. Então, é importante que o nosso município tenha uma delegacia da mulher, para que essa mulher receba um atendimento diferenciado para ela. E é importante que as pessoas também conheçam que a violência doméstica, ela não está só na agressão física. Ela vai muito além disso, muito além. Vai desde você não vai sair com essa roupa curta, você não vai sair de casa hoje, você não vai sair com fulano, você é obrigada a fazer sexo comigo porque eu sou o seu marido. Não, gente, a mulher não é obrigada a fazer absolutamente nada que ela não queira. A partir do momento que a mulher diz não e é obrigada a fazer algo que ela não queira, é estupro, gente. Só porque ela é casada, ela não é obrigada a manter relações sexuais com o parceiro. Então, a violência doméstica, ela vai muito além da agressão física. Então, é esse um dos problemas que a gente esbarra, porque muitas vezes a gente chega para atender uma ocorrência e essa mulher não tem marcas no corpo, mas muitas vezes a marca está na alma. E muitas vezes essa vítima, por constrangimento, não quer relatar para a gente. É isso.
Seguindo a programação, convidamos a vereadora Ana Lúcia para estar falando.
Muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes, aquelas que estão acompanhando esta audiência. Eu gostaria de cumprimentar a todos, e eu faço cumprimentando a vereadora Keila Zegóbia pela importante iniciativa de trazer um tema que, sem dúvida, precisa ganhar visibilidade. Porque muitas mulheres que estão na condição de vítimas, elas estão sozinhas e, por vezes, inclusive, elas imaginam que somente elas estejam vivendo aquela situação de violência, principalmente a violência doméstica. E, portanto, trazermos o tema da violência contra a mulher para a agenda pública, para o espaço legislativo e para todos os espaços da nossa cidade é fundamental, Keila. Então, meus cumprimentos por essa extraordinária iniciativa. Gostaria também, né, de cumprimentar a Lúcia Volpato. Cadê a Lúcia? E cumprimentando a Lúcia, eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres de Sarandi, né, transmitir meu abraço e dizer que nós que estamos no espaço público, né, certamente, tenho certeza que essa, né, é a tua forma de conceber também a questão, nos sentimos responsáveis por chamadas a fazer, né, fazer alguma atuação para enfrentar a violência que é crescente no nosso país, é crescente na cidade polo da região metropolitana, que é Maringá, e os índices estatísticos nos mostram isso, e é crescente aqui em Sarandi também. Aliás, o crescimento da violência contra a mulher é assustador. Né, vou citar um exemplo. Em Maringá, nós tivemos, ao longo de 2020, apesar de sabermos, né, que sabemos que em muitos lugares a violência contra a mulher aumentou e os indicadores, os registros oficiais mostram isso, né, em Maringá, esses indicadores não mostraram um aumento de violência. Né, ficou ali, né, mais ou menos igual a 2019. Todavia, de janeiro a abril de 2021, nós tivemos praticamente o mesmo número de ocorrências registradas que tivemos no ano de em todo o ano de 2020. Então, realmente é, mas nós sabemos que a subnotificação existe, portanto, é uma questão que deve preocupar e mobilizar toda a sociedade, mas, em especial, aos agentes públicos do Executivo e do Legislativo. Quero cumprimentar também a vereadora Sheila Risse, que é a procuradora da mulher em Marialva, né, e cumprimentando-a, né, transmito também, né, meus cumprimentos a todos os legisladores, em especial a todas as pouquíssimas legisladoras da nossa região, porque ainda somos muito poucas, apesar de sermos 52,3% da população na região metropolitana de Maringá, né, nós sabemos que, em algumas cidades da região metropolitana, inclusive, nós sequer temos vereadora eleita. Então, a mulher precisa estar nos espaços de decisão, né, precisa estar nos espaços que garante poder, e uma das formas de fazer isso é vir para o mundo público. Importantíssimo atuar no mundo público, atuar na coletividade, seja lá nas organizações, nas entidades, nos movimentos, mas principalmente, né, nos espaços institucionais, nos legislativos, no executivo. E enquanto a mulher não estiver nesses espaços, a questão que afeta as mulheres também não estará. E não é que os homens são inimigos mortais das mulheres e nós estamos aqui declarando a guerra dos sexos. Não é isso. É que realmente é uma questão de gênero, de percepção das coisas, de percepção de como, né, estamos vivenciando. Somente a mulher sabe o que ela vivencia e que está, inclusive, que são violências, muitas vezes, mas que está naturalizado, violência naturalizada numa cultura que nós sabemos que é extremamente machista. Nós somos uma cultura, não estou nem falando de Sarandi, de Maringá, mas somos uma cultura ocidental machista. O Brasil é um país machista. O Brasil, aliás, patriarcal, né? Desde o primeiro momento nós temos o chefe da família, né, sempre identificado na nossa curta história, porque 500 e poucos anos é uma curta história, mas uma sociedade muito patriarcal, né, com o domínio absoluto dos valores do chefe, né, do domicílio. Passamos a ter direito ao voto no andar, né, indo para a terceira década do século XX. Então, né, de fato, não teremos, prezada Lúcia, Sheila, prezada Keila, né, nós não teremos certas questões constando da agenda pública se a mulher não estiver, né, nesses espaços para trazer estas questões para a agenda pública. E, né, nós estamos aqui para falar das formas de violência contra a mulher. Né, eu prometo ficar nos meus 10 minutos, apesar que eu esqueci de eu esqueci de apertar o meu timer, apertei tardiamente, mas vou considerar que eu já tinha falado uns 2 minutos. Então, rapidamente, né, só para dizer que são inúmeras as formas de violência. Felizmente, nós temos no Brasil, né, a doutora Cristiane vai tratar disso com mais, né, com mais detalhamento, mas nós temos a Lei Maria da Penha, que é um marco que nos garante proteção às mulheres, que é isso que nós precisamos para romper, para constituir nova cultura, uma cultura que seja solidária, né, entre homens e mulheres, uma cultura que não que empodere a mulher, né, uma cultura que valorize a mulher. Nós não dá para ficar só no discurso. No discurso não vai ter ninguém que vai assumir publicamente que sou contra as mulheres, não gosto das mulheres, eu quero as mulheres recolhidas em espaços que não sejam os espaços públicos. Não. Nós ouvimos todos os homens, todas as mulheres, a sociedade inteira, valorizando a presença e a representatividade, né, que a mulher tem que ter em todos os espaços. E não só na área do poder público, também nas organizações privadas. Em Maringá, nunca, a doutora Cristiane, né, vem acompanhando bastante bem isso, nunca nós tivemos, por exemplo, a presidente da Associação Comercial Industrial. E eu cobro isso, eu quero ver uma mulher presidindo a Associação Comercial de Maringá, de Sarandi, né, de Marialva. Em todas as áreas a mulher tem que estar presente. E nesse sentido, então, a gente vai, de fato, garantir que determinados enfrentamentos se darão a partir da presença, né, dessa concepção, desse olhar, para a presença. É uma questão de gênero, sim, não tenho a menor dúvida. Não é que um seja... Não estamos aqui fazendo leitura maniqueísta, né? Isso é ruim, isso é bom, isso é mal, isso é boa, não. É cultura. E para a gente construir, desconstruir o preconceito, as variadas violências que, inclusive, a Lei Maria da Penha tipificou, felizmente, nós precisamos de atuar, inclusive, com a legislação, né? Mas é muito importante que as pessoas se apropriem da lei e dos seus direitos que estão ali garantidos. Por exemplo, a maior parte das mulheres, muito provavelmente, ainda não sabem de que algumas coisas que elas sofrem sejam violências. Né? Então, só para citar, violência física é mais clara, né? Essa todos vamos reconhecer. Violência psicológica, às vezes uma mulher é vítima de violência doméstica psicológica uma vida inteira e não consegue reconhecer, né, que está sendo vitimizada. Violência sexual, exatamente, né, cumprimento a representante da Guarda Municipal aqui de Sarandi. De fato, muitas mulheres, a partir dessa dominação patriarcal machista, elas acham que elas têm que cumprir o dever de servir ao marido. Me perdoe usar esse termo tão, né, tão vulgar, mas é exatamente isso. Eu ouvi isso de membros da minha família. Ela tinha a obrigação de servir ao marido. A minha avó falava muito isso, e ela não podia ter a quantidade de filhos que ela teve, porque ela tinha RH negativo. E 8 dos 14 filhos dela eram RH positivo e eles morreram todos, mas não antes sem ter graves problemas físicos, né? E, enfim, e ela foi tendo um filho atrás do outro e ela falava com todas as letras. Né? Eu sempre servi ao meu marido. Violência sexual, toda vez que a mulher não quer praticar, né, um ato sexual com o marido, é violência. Né? E você lembra muito bem, traz também um exemplo da sua família. Violência patrimonial, tem marido que confisca o salário da esposa e depois não devolve, ela fica sem dinheiro. Violência moral, né? E é dessa que eu queria falar para encerrar a minha fala. Por quê? Para falar da violência que a mulher sofre na política e que muito provavelmente seja isso, né, que vai afastando a mulher do espaço político, eleitoral, partidário. Por quê? Quando ela se filia a um partido, muitas vezes, ultimamente, nós sabemos, né, que ela está filiada, às vezes convidada pelos dirigentes partidários para cumprir a proporcionalidade que tem que ter no partido, ela vem para o partido, ela é convidada a ser candidata e não lhe é dado as mesmas condições que são dadas àqueles candidatos prioritários, em geral os homens. Ela está ali simplesmente porque a lei hoje exige, felizmente isso não se alterou, né, na legislação, a proporcionalidade de 30% de gênero. Pode ter 30% de homens e 70% de mulheres, mas o que a gente vê em geral é 30% de mulheres e 70% de homens. Mas não é dado à mulher, então, as mesmas condições. E isso é um tipo de violência. E, infelizmente, os dirigentes partidários, em geral, são homens. Eu vou declarar aqui publicamente que eu estou pleiteando a presidência do meu partido desde o começo do ano. Ninguém me concede, né, a presidência. Mas eu acho muito justo que eu pudesse assumir, né, a direção partidária municipal, até porque, né, sou vereadora eleita. E, por fim, dizer o seguinte, que a campanha também, a campanha eleitoral afasta muito as mulheres do mundo da política partidária, da política eleitoral, do mundo das eleições, né, porque ela sofre demasiadamente violência moral, em forma de exatamente o que caracteriza a violência moral: calúnia, difamação e injúria, especialmente no mundo da virtualidade, né, da internet. As pessoas se sentem muito mais livres hoje para ir para a internet fazer injúrias, ofensas e calúnias contra as candidatas, muito mais facilmente do que se faz contra os candidatos homens. Então, né, como que a gente resolve isso? Com a legislação. Né, é preciso fazer valer a Lei Maria da Penha, porque ela vai atendendo, ela vai, aos poucos, corrigindo essas distorções que, por exemplo, tiram a mulher do mundo da política. Então, só para destacar essa violência e dizer que, né, nós não podemos permitir sermos vítimas, né, de violência no exercício do nosso direito de cidadã, de ser candidata, inclusive porque, para ser candidata, a mulher já tem que fazer 5 vezes mais do que um candidato homem. Agora, não podemos admitir, né, qualquer tipo de violência prosperar e ir afastando cada vez mais as mulheres da política e, portanto, impedindo-nos de estar ocupando espaços de poder e de decisão. Muito obrigada.
Mais uma vez, reafirmando aqui a chefe de gabinete, Lisiane, não vai poder fazer o momento de fala dela devido a uma cirurgia de garganta. É, convidamos a compor a mesa a vereadora e procuradora da Mulher de Maria Alva, Sheila. Seguindo, então, a chamada, agora o momento de fala é da secretária da Assistência Social, Lúcia Volpato.
Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui em Sarandi. É um orgulho muito grande para nós que a nossa vereadora, né, esteja encabeçando um trabalho tão querido, tão necessário, né, na verdade, para o nosso município. E é muito importante que temos a participação de vocês. E, então, eu quero agradecer muito. Sarandi está de braços abertos para recebê-los todos. Tá? E quero dizer assim que Sarandi não é diferente do resto do Brasil e do mundo. Os problemas nós temos e nós temos que tentar resolver as situações que vão surgindo. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim, para as pessoas que não me conhecem. Eu sou casada, tenho 3 filhos, 4 netos, e sou empresária e agora estou na assistência social. No mandato passado do meu marido, eu não participei. E, esse ano, as pessoas me pediram que eu devia participar um pouco da política. Tive vários incentivos, inclusive da vereadora Keila. Fiz um curso com a professora Ana Lúcia. Né? Então, assim, a gente participou um pouquinho, por isso que eu estou participando agora na assistência social. Então, comecei a verificar a situação um pouco mais de perto do que significa a violência contra a mulher de Sarandi, assim, hoje, convivendo com alguns problemas mais de perto, porque a gente, como empresária, fica no nosso mundo, parado ali dentro, e não vê as coisas que acontecem lá fora. Eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de violência, né? Dentro de casa, e nem com meus filhos, com meu marido. Então, assim, a gente vive num mundo diferente. E, quando começa a participar da vida pública, aí a gente vê a necessidade das coisas que acontecem na nossa cidade. Então, vendo de perto o que está acontecendo. Quando começou o hino, quero falar um pouquinho, antes de entrar no assunto da mulher mesmo, da violência, quando começou o nosso hino de Sarandi, ele diz assim que Sarandi escreveu a sua história na história do Brasil. Quem prestou atenção no hino? Eu digo que tem 2 hinos que eu adoro, que eu amo. Hino Nacional e o Hino de Sarandi. É uma marchinha deliciosa. Quem prestou atenção viu que fala que Sarandi escreveu a sua história na história do Brasil. E, realmente, Sarandi escreveu a nossa história na história do Brasil. No mandato passado, Sarandi ficou em primeiro lugar em transparência no sul do país. Uma administração séria, honesta, transparente. Ela foi eleita primeiro lugar no sul do país. Ninguém mais, prefeito nenhum mais na história, vai conseguir uma classificação maior que primeiro lugar na história. E 7º no Brasil. Então, quero parabenizar todas as pessoas que fizeram parte, né, no mandato passado e que estão fazendo parte nesse mandato, que a gente está realmente fazendo uma nova história e está escrevendo a história na história do Brasil. Quem escreveu o nosso hino fez uma profecia e isso aconteceu com o tempo. Depois de 30 anos, escreveu a história na história do Brasil. Quero dizer o seguinte, que essa violência contra a mulher, ela é um dever do Estado E é uma demanda da sociedade para enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres. E isso faz parte do nosso papel também, de coibir, de punir, de erradicar, de tentar resolver, vereadora, ajudar a solucionar os problemas de violência da nossa cidade. Queremos em Deus que nós não precisemos mais de atender tantas mulheres vítimas de violência, igual tem acontecido no nosso município e em todos os lugares. Não é nenhum mérito de Sarandi, porque todos participam dessas dificuldades, Maringá, Marialva, Paraná, Brasil e mundo. Infelizmente, a violência contra a mulher se manifesta, igual a nossa professora falou, de várias formas, né? Que a violência, violência emocional e psicológica, sexual, a violência física, a violência moral, enfim, todo tipo de violência. Mas, graças a Deus, surgiu a Lei Maria da Penha, que hoje nos ajuda e nos dá suporte para atender. E Sarandi, a Lei Maria da Penha, com apoio da Guarda Municipal de Sarandi, tem feito um excelente trabalho, né? A lei tem sido posta em prática. E nós temos o CRAM em Sarandi, o Centro de Referência e Assistência da Mulher, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Então, o CRAM de Sarandi está deveria estar com uma equipe muito grande, muito boa para atender. Mas nós temos pouco atendimento porque tem pouca demanda. Também acontece que você disse, professora, professora e vereadora, então, o que acontece? As mulheres realmente não procuram. Elas têm um pouco de medo do que vai acontecer. E o medo por quê? Por causa da dependência. Ou ela depende financeiramente, ela não tem condições de sair de dentro de casa para fazer uma vida, para ter sua independência. E o que é mais triste da gente ver é que quem sai de casa nem sempre é quem judia, bate, xinga. Enfim, o agressor não sai de casa, quem sai de casa normalmente é a vítima. Então, o que aconteceu? Eu vou citar só um exemplo para vocês. Teve uma funcionária nossa que o marido chegou em casa, tentou estrangular a filha, porque a filha foi proteger a mãe. Essa mãe saiu de casa com a filha e me ligou. Ela é minha funcionária. Aí eu falei, você vai direto na delegacia, faz o BO e eu vou tomar as providências. Em menos de 24 horas, ele foi afastado da residência. Ele saiu. Só que, antes disso, ele quebrou a casa toda. Mas ela voltou para casa feliz, porque daí ele saiu da casa. Ela voltou. E ele precisou pagar, porque os danos que ele tinha causado. Então, assim, tem socorro, a gente ajuda, a gente tem a equipe para atender. Não é o que teríamos, o que seria ideal, mas é o que temos. O ideal seria se não precisasse. Isso seria o ideal, se não tivesse essa necessidade. Mas, tendo a necessidade, nós estamos ali na rua... Deixa eu ver o endereço aqui, que eu nunca lembro o endereço. Rua Castro Alves, 2688, Jardim Ouro Verde. O telefone é o 3126-9625. Então, se souberem de alguém, vocês nos avisem. Ligue no CRAM, que tem a equipe para atender. E a assistência social também tem atendido algumas demandas. Eu quero agradecer as minhas diretoras que estão me acompanhando e a nossa coordenadora. Então, e dizer assim que a nossa equipe da assistência social está ali, viu, Keila? Preparada para atender as demandas. Gostaríamos que não tivesse, mas já que tem, estamos preparados para atender. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer. No dia 1º de abril desse ano, né, o dia da mentira, mas não é mentira, é verdade, foi criada a Lei 14.132, que é chamada Lei de Stoke, é a lei da perseguição. E perseguição, gente, é uma coisa que, quando a gente está na política, né, Keila? A gente sofre muito. A Keila foi vítima de uma violência esse ano, mas eu fui vítima de uma violência o ano passado. A minha violência chegou em Campo Grande, na casa da minha prima, que me ligou perguntando por que que eu estava usando tornozeleira eletrônica. Eu nunca cometi nenhum crime, eu nunca tive uma, meu marido nunca me agrediu, nunca tive um problema penal, sou formada em direito, nunca tive um problema na justiça, e eu fui vítima de um vagabundo, eu vou dizer, desculpa a expressão, é um vagabundo, ele agride a mulher dele, eles fazem coisas que ninguém acredita, e, infelizmente, ele, por birra política, porque as pessoas, quando estão na política, são vítimas, assim como a vereadora Keila foi, e muitas outras pessoas. Eu também fui. Então, ele começou a dizer que eu usava tornozeleira eletrônica, e isso se espalhou, foi para as redes sociais. Infelizmente, demorou 3 anos para que ele fosse julgado. Pasmem, todas vocês, mulheres. Sabe qual foi a pena dele se retratar? Você sabe de quanto tempo, professora, ficou a retratação dele no ar? 1 dia. Só que ele jogou uma paina aos ventos que até hoje me traz assim, uma revolta muito grande. É um cara, uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa incoerente, que judia da própria família, mas que sai falando da família dos outros. Então, quer dizer, ninguém está livre de uma violência psicológica, moral, ninguém está livre, não importa, rico, pobre, moreno, branco, não importa. Então, todos estamos sujeitos a esse tipo de crime. E às vezes, a justiça tarda muito, apesar de eu estar na área do direito, da justiça, às vezes a justiça tarda e, de repente, a vítima sai por criminoso, sabe? Então, é muito triste. Mas, enfim, se nós estamos aqui reunidas, é porque nós temos um futuro melhor e pode ter certeza, está sendo plantada uma sementinha e essa semente vai germinar e vai dar bons frutos. E queira Deus que nós consigamos aumentar o número de pessoas e fazer em Sarandi se tornar também uma história boa, onde a gente consiga construir uma nova história também tão boa como está sendo construída em nossa cidade em relação à mulher. Parabéns, vereadora, parabéns a todos vocês. E quero dizer para vocês que a nossa cidade está de portas abertas para recebê-las, e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada a todos e tenha uma ótima noite.
Convido para o seu momento de fala a superintendente da Ser Mulher de Maringá, Ana Nery.
Muitíssimo boa noite a todos. Quero agradecer imensamente o convite da vereadora Keila, na pessoa de quem eu saúdo todas as que estão aqui presentes na mesa. Quero agradecer, em especial, a fala da representante da Guarda, que muito nos tocou, né, trazer uma vivência real, tão próxima, não só elucida aquilo que nós estamos falando aqui, mas nos aproxima ainda mais dessa questão. Então, quero agradecer de uma maneira muito especial e pedirmos licença para o Outubro Rosa, né? Uma pauta muito importante que nós temos durante o ano para substituir o nosso laço rosa pelo nosso X vermelho e podermos dizer não à violência contra a mulher, aqui em Sarandi, em toda a nossa região metropolitana, no nosso país e no mundo em que nós vivemos. Eu acredito que todos nós que estamos aqui queremos isso, não é mesmo? Queremos mesmo isso. Eu quero dizer que, principalmente para a vereadora Keila, o que nós estamos fazendo aqui é história. Eu não sei se vocês conseguem ter essa compreensão, mas eu vim para cá refletindo sobre isso. O que nós estamos fazendo aqui é verdadeiramente história, porque quando nós pensamos nas políticas públicas para mulheres e quando nós pensamos nas legislações específicas sobre esse tema, elas foram construídas dessa maneira. Uma construção coletiva, uma discussão em que envolvia diversos setores da sociedade. Foi assim, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, que já foi citado aqui, né? Inclusive, quando a primeira-dama citava a questão da justiça, eu me lembrava da fala do saudoso Rui Barbosa, também sou formado em Direito, e ele falava que a justiça que tarda, ela é falha. Então, não existiu justiça ali, né? E quando nós olhamos para a história da Lei Maria da Penha e para toda a construção dessa que é hoje, uma das leis, se não a lei mais avançada no tema no mundo, e é uma lei nossa aqui do país, nós vemos uma justiça que tardou e tardou muito, tanto é que nós sabemos a Maria da Penha, que foi praticamente assassinada, ela teve que buscar ajuda na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Brasil não tinha sido capaz de condenar o seu agressor. E foi então que o país, o nosso Brasil, foi condenado pela corte por omissão, por negligência, e a construção, então, da lei surgiu por conta dessa condenação. Quando nós olhamos também para a lei do feminicídio, uma lei que ainda é muito criticada no nosso país. Esses tempos nós estávamos numa aula lá do meu mestrado, falando justamente sobre essa lei. E o quanto ela é uma lei muito positiva para o nosso país, apesar de muitas pessoas não a entenderem. Pensem só, queridos, queridas que estão todos aqui. Antes de 2015, as mulheres que morriam, vereadora, pelo fato de ser mulher, elas eram colocadas junto no número daqueles que morriam por qualquer outro fator, por qualquer outro tipo de homicídio. E aí, como é que nós vamos ter dados para embasar a necessidade de políticas públicas? E como é que nós vamos ter dados para embasar a construção de legislação? Isso não existia no nosso país. E é 2015, nós estamos falando de 6 anos atrás. Lei Carolina Dieckmann, eu poderia aqui citar tantas outras legislações que nós temos no nosso país. Mas é importante a gente olhar para essa história, para entendermos que o que estamos fazendo aqui é histórico, vereadora. Por isso, eu quero te parabenizar muito por essa iniciativa, parabenizar a todas nós que estamos aqui presentes, vocês que estão aqui, essa casa poderia estar mais cheia, a todos que estão nos assistindo, mas nós estamos aqui, isso é sim histórico para a cidade de Sarandi, porque infelizmente muitas pessoas ainda acham que a violência contra a mulher não existe, que a violência contra a mulher é um papinho, é um mimimi, é uma reclamação de um bando de mulher que não tem nada para fazer, não é, vereadora Ana Lúcia? Quando, na verdade, quando nós olhamos para a situação atual do nosso país, só quem é cego não enxerga, não é? Nós estamos cansadas de, lá na Secretaria da Mulher de Maringá, realizarmos ações e as pessoas chegarem para nós e falar: mas cadê o João da Penha? Quantas vezes nós já escutamos isso, não é verdade? E a realidade é que, obviamente, nós sabemos que todo tipo de agressão é tipificada dentro do Código Penal. Porém, quando os homens forem mortos pelo fato de eles serem homens, quando eles forem mortos por aquelas, no caso, ou aqueles, enfim, que eles esperam respeito, cuidado, aí sim nós vamos com certeza ter uma lei que proteja. Mas não é o caso. Os homens, eles morrem de tantas coisas nesse país. Numa briga de bar, num trânsito, em muitas coisas. Mas a mulher... essa que luta tanto. Se nós pegássemos o microfone aqui e passássemos, cada mulher que a gente conhece tem uma história de luta, não é verdade? A mulher, ela luta para sobreviver, porque quem tem ceifado a vida dela é aquele de quem ela esperou cuidado, afeto, respeito e proteção. Esse é o autor da violência da mulher. Inclusive, trouxe alguns dados aqui só para elucidar isso. Esses dados, eles foram levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 90%, vereadora Keila, das vítimas de feminicídio no Brasil foram mortas pelos seus maridos ou companheiros, o chamado feminicídio íntimo, né? E o Paraná não é diferente. 88% dos feminicídios também aconteceram dentro de uma relação conjugal, marital, de uma relação afetiva ali daquela mulher. E pasmem, 66% dessas agressões tiveram como palco da violência a própria residência da vítima. Muitas vezes com seus filhos assistindo aquilo que aquela mulher estava passando. Eu não sei a idade de vocês, eu tenho 27 anos, mas eu quero te dizer que 35% das mulheres que foram vítimas de feminicídio morreram antes dos 29 anos. Quantos sonhos eu tenho ainda na minha vida com 27 anos? Muitos sonhos. Imagina a vida dessas mulheres que foram ceifadas antes dos 29 anos. 35% é muito alto esse número, gente. Ele precisa nos chocar, sabe? As brigas conjugais e os ciúmes são as causas de 60% das agressões fatais a mulheres. E apesar dos sinais de agressões, mais de 80% das mulheres não se encontravam sob medida protetiva. Aquilo que nós já falamos, o medo, a vergonha, que a Helena falou tão bem, de procurar ajuda. E a grande maioria dos feminicídios, praticamente 100%, preste bem atenção nesse dado, ele não foi planejado. Mais de 90% dos feminicídios não são planejados. Sabe o que isso indica? Isso indica que no calor da discussão, aquele agressor, ele pegou o instrumento mais próximo que ele tinha e ele matou aquela mulher. Por isso que muitos dos casos de feminicídio são utilizados armas brancas, é uma cozinha, ou é uma faca de cozinha, é um instrumento rápido, é uma pedra, é um martelo, né? Nós temos casos na nossa região que nós conhecemos muito bem. E é por isso, muitas vezes, que aquele agressor, ele não pensou em como ele finalizaria aquele caso de agressão. Nós conhecemos muito bem o caso da Tatiane Spitzner. Foi muito marcado no Paraná. Em que ele a matou dentro do apartamento e a jogou da sacada para forjar um suicídio. Porque a grande maioria dos feminicídios, eles não são planejados. Isso indica para nós que nós precisamos estar cada dia mais atentos com essa questão das brigas da violência doméstica. A professora Ana, e eu tenho certeza que também as demais falarão um pouquinho mais sobre todas essas formas de violência, mas principalmente voltar os nossos olhos para a violência psicológica. Lá em Maringá, mais de 35%, que é a maioria dos atendimentos do nosso CRAM, é violência psicológica. Tem uma doutrinadora que ela chama Maria Helena Diniz, e ela fala que a grande dificuldade da violência psicológica é porque ela é muito rotineira. Então é todo dia ali sofrendo, e já foi falado, não dói no corpo, mas dói na alma, e muitas das mulheres que são atendidas por nós dizem que essa dor é muito pior. E quantas mulheres chegam lá e pedem desculpa para os seus companheiros por estarem passando aquela situação, como se elas tivessem alguma culpa daquilo que estava acontecendo. Bom, para finalizar, aqui em Sarandi, lá em Maringá, no Brasil todo, nós não podemos ver mais cenas como de um vídeo que circulou esses tempos nas mídias, em que estavam dentro de uma festa um casal de namorados, e aquele rapaz, ele pega uma cadeira e ele bate naquela mulher com aquela cadeira, e existiam várias pessoas ao redor filmando e não fazendo nada, porque a violência contra a mulher, ela é tida ainda como uma questão privada. A gente fala tanto isso, tanto, né? Briga de marido e mulher, tem que meter a colher. Isso já é tão fixado na nossa mente, mas quando nós vemos uma briga do outro lado da rua, ou do nosso vizinho, ou das pessoas ao nosso redor, será que nós temos feito algo? Será que a sociedade tem mesmo se movimentado? Então, mais uma vez, quero agradecer a iniciativa da vereadora Keila, porque nós precisamos entender, de uma vez por todas, que violência contra a mulher é problema de todos nós. Não é problema privado, é problema social, é problema coletivo. Enquanto nós não nos engajarmos cada vez mais e mais, e a sociedade nessa causa, infelizmente, os índices, e nós precisaremos fazer mais audiências como essa para falar da violência. E isso eu não quero. Eu não quero mais ter essa fala. Essa fala, para mim, ela já não... Eu não quero mais que ela caiba dentro da minha vida. Eu quero vir aqui falar que Sarandi é uma boa cidade para as mulheres viver. Que Maringá é uma boa cidade. Que o nosso país é um bom país para as mulheres viverem, mas infelizmente ainda não é a nossa realidade. Mas que possamos todos nos engajar, porque eu creio que cada vez que nós nos engajamos, nos unimos e vamos juntas, esse caminho ele se torna mais curto. Muito obrigada vereadora, muito obrigada a todos por me escutarem.
Seguimos a programação com a superintendente da educação da Secretaria de Maringá, Ana Paula do Carmo.
Boa noite a todos. Lembrando, refletindo sobre a fala da professora Ana Lúcia, né, sobre violência moral e da Ana agora sobre psicológica, lembrei do ano passado, nós acompanhamos a campanha da Keila e ela foi uma mulher que, a todo momento, ela sofria violência moral e psicológica. E ela foi muito corajosa. Lógico, né? Ela teve muitas mulheres por trás, né? Até vou falar a Landim, a Dani, a Tânia. Nós estávamos juntas ali para dar força para ela. Mas, assim, eu tenho orgulho. E, assim, como... eu nem me apresentei, né? Mas, assim, eu sou servidora pública há 29 anos, eu sou professora. E levando para a educação essa violência da mulher, ela tem sérias consequências. Eu vou contar um fato, né, que ocorreu numa unidade, quando eu era professora nessa unidade. Tinha uma criança de 4 anos, e era um menino. Esse menino, ele só batia em meninas todos os dias. Ele não podia ver, ele batia. E puxava cabelo, e arranhava, e socava. Aí começou a chamar a atenção, aí nós começamos a ter outro olhar. Fomos conversar com a mãe, mas a mãe sempre muito triste, muito acanhada. Resumindo, ele estava reproduzindo o que ele via em casa. A mãe apanhava todos os dias, então todos os dias ele chegava e ele queria bater em todas as meninas que passavam perto dele. Então, assim, a violência doméstica, ela afeta não só a mulher, né? Ela afeta a família toda. Então, nós temos que ter esse olhar também. E só para fechar minha fala, eu quero dizer que eu estou muito honrada e feliz pelo seu convite, Keilen, estar aqui com vocês. E contem comigo no que eu puder ajudá-las nesse processo. Obrigada.
Convido agora a doutora Cristiane Nene, representante da OAB.
Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Cristiane Neme, sou advogada e hoje eu estou aqui representando a CEVIGE, que é a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB Subseção de Maringá. Então, agradeço em nome da vereadora Keila a todas vocês que estão aqui hoje. E como a vereadora Ana Lúcia já adiantou quando foi falar sobre a Lei Maria da Penha, e a Ana muito bem explicou, o artigo 7º da Lei Maria da Penha fala e dispõe sobre 5 tipos de violência, que é a violência psicológica, que são as manipulações, que são as chantagens, que é aquela pressão que a mulher sofre todos os dias. A violência moral, quando ela é caluniada, sofre injúrias, quando ela é vítima de uma violência que muitas vezes a gente demora para enxergar. A violência física, que ela é a que a gente mais toma conhecimento, né? A violência sexual, que muito bem foi falado, quando uma mulher, independente se é na instituição do casamento ou não, diz não, é não. A partir disso, tudo é estupro. E a violência financeira, que é a violência patrimonial, que é a violência que a gente vê que mantém as mulheres nas situações de violência. Porque, normalmente, a gente não vê um só tipo de violência. A gente vê todas essas juntas, de alguma maneira. Então, antes de aparecer na televisão, no rádio, nos jornais, uma mulher morta ou uma mulher que apanhou e isso se tornou público, ela já vinha sofrendo diariamente com todos esses outros tipos de violência. Então, é algo muito complexo que precisa, sim, ser debatido através dessa audiência pública, que é uma iniciativa excepcional, né? E de outros incentivos, e precisamos debater e falar sobre políticas públicas voltadas para as mulheres em diversos âmbitos, seja no incentivo à autonomia da mulher, no âmbito do empreendedorismo, na educação, porque a mulher, quando tem o filho estudando, com outras atividades integrais, ela consegue trabalhar, porque muitas vezes a obrigação de cuidar dos filhos fica exclusivamente para a mulher. Então, é a maior usuária da rede de saúde pública também. E, além de tudo isso, além das legislações que nós já temos, nós precisamos promover debates e políticas de informação para que a gente promova uma mudança cultural. Porque não adianta a gente ter leis para punir, para coibir, e ir prendendo e punindo cada vez mais, se nós não buscarmos essa mudança cultural, essa mudança de comportamento. Como muito bem exemplificou a Ana Paula, uma criança, ela reproduz o comportamento que ela vê na casa dela. Então, quando a gente trabalha desde a primeira infância com informação, com promoção de igualdade, nós teremos resultados práticos. Porque não adianta só ter leis para punir. Porque o direito penal, ele precisa ser a nossa última rácio. Então, quando nós falamos sobre machismo estrutural, quando nós falamos sobre violência contra a mulher, nós falamos sobre absolutamente todas as áreas da nossa vida. Porque essa mudança necessariamente precisa ser comportamental. Então, a CEVIG, diariamente, nós temos reuniões mensais, promovemos diversos estudos e temos vários projetos. Um deles é o que nós prestamos atendimento voluntário, o atendimento inicial às vítimas de violência doméstica. E é exatamente como foi mencionado inúmeras vezes hoje. A vítima, muitas vezes, se desculpa por estar numa posição de vítima, quando a culpa não é dela. A culpa é do companheiro que agrediu, é do namorado, é de como a situação chegou naquele ponto. Então, por mais que as pessoas, todos os dias, cometam erros, isso não é um erro, isso é um crime. Então, quando a gente está falando sobre violência contra a mulher, tratar isso no âmbito privado, ou tratar isso como, ai, ele errou, mas ele não vai repetir, nós estamos chegando ao limite do que a gente vê depois no noticiário. Então, isso não é um erro comum que depois pode ser corrigido. Isso é um crime. E é algo que nós precisamos diariamente combater. E, além de combater, promover essa igualdade. Porque, muitas vezes, nós, mulheres, somos tidas como objeto, como propriedade, como pessoas apenas a obedecer alguém. E não é isso. Nem de longe é isso. O que nós buscamos todos os dias é igualdade. São direitos, não são privilégios. Então, muitas vezes, quando falam, ai, para que que precisa de uma lei específica? Ou, ai, mas para que falar sobre isso? Nós não estamos falando sobre privilégios. Nós estamos falando sobre o tratamento que as vítimas de violência doméstica merecem. Se eu perguntasse aqui para todas as mulheres e para os homens também, em algum momento nós já sofremos ou vimos alguma mulher numa situação dessas. E o que nós podemos fazer diante disso é tomar alguma atitude. Então, através de debates como esse hoje, mas através das nossas atitudes, como a Ana muito bem colocou, né? Então, eu agradeço imensamente o convite, tá? A CEVIGE, ela atende as vítimas através dos nossos plantões. Então, todas as mulheres, né, que se veem nessa situação e não sabem por onde começar, nós prestamos esse atendimento inicial voluntário, fazemos a orientação de como deve ser o procedimento, porque cada tipo de violência segue um procedimento. E, acima de tudo, incentivar que cada vez mais as pessoas denunciem, as mulheres denunciem. Porque muitas vezes a gente fala, ah, antigamente não era assim, antigamente não tinham tantos casos. Mas é porque as mulheres não falam tanto sobre isso, não falavam, elas sentem vergonha, elas se sentem culpadas. Sendo que a realidade é que elas são vítimas de algo que historicamente vem sendo perpetrado. E nós precisamos, através dessa mudança comportamental, através dos incentivos legislativos, promover essa mudança. Então, agora, afastando um pouquinho da CEVIGE, falando como Cristiane, no ano passado eu fui candidata a vereadora e no dia 6 de abril, quando eu me coloquei pré-candidata, no dia 8, o meu telefone celular já estava rodando vários grupos e no site do bate-papo da UOL. E as pessoas entrando em contato comigo pelo WhatsApp procurando por sexo, porque alguém fez isso. O meu perfil foi divulgado em grupos de prostituição. Então, por mais que eu vá, faça o boletim de ocorrência, qual é a minha atitude diante disso? É desistir de me candidatar ou é enfrentar? É por isso que quando nós falamos de mulheres aqui num espaço público, nós falamos de luta, de resistência. Recentemente eu recebi um comentário no meu Instagram em que um cara escreveu assim, mas os direitos das mulheres só existem porque nós concedemos isso. Não, nada nos foi dado, nada nos foi dado. Nós temos conquistas históricas, né? E, acima de tudo, muitos absurdos que a gente ainda ouve em pleno 2021 precisam, sim, ser combatidos, né? Então, o que eu proponho hoje é que todos nós façamos um exercício de consciência naquilo que a gente pode mudar no nosso dia a dia, para que a violência contra a mulher seja um índice cada vez menor. Então, agradeço novamente. Essa iniciativa, ela é excelente. As políticas públicas voltadas para as mulheres, para que a gente possa combater a violência de uma forma efetiva, ela realmente ocupa todos os âmbitos, né? Então, seja na saúde, na educação dos filhos e educação de jovens adultos, no empreendedorismo feminino, nessa busca por autonomia, para que a mulher possa ser livre para ser exatamente como ela é e deixar essa posição de vítima. Muito obrigada.
Convidamos a vereadora Sheila para fazer um minuto de fala só.
Boa noite a todos, a todas, a quem nos acompanha pelas redes sociais, na transmissão. Cumprimento carinhosamente todas as autoridades e os componentes desta mesa. É com muita alegria que que eu recebi o convite da vereadora Keila e com muita honra, vereadora, eu estou aqui representando a Câmara Municipal de Marialva e a nossa Procuradoria da Mulher. Estou vereadora em Marialva e também procuradora da Mulher. Sou a primeira procuradora da Mulher do município de Marialva. E isso me honra muito, porque diante de todas as falas aqui, fica evidenciado o quanto nós, mulheres, precisamos ocupar os espaços, todos os espaços. E, como muito bem colocou minha amiga vereadora Ana Lúcia, não é uma guerra de sexo, não estamos competindo, só estamos querendo ocupar o nosso lugar. Só estamos querendo que os nossos direitos sejam garantidos. Só estamos querendo estar onde quisermos estar, da forma como quisermos estar. Respeito, igualdade, é isso que buscamos diariamente. E que ações como essa, de enfrentamento, porque é uma ação de enfrentamento à violência contra a mulher, quando nos colocamos para falar sobre o assunto publicamente, nós estamos enfrentando esse problema. E que tem que ser enfrentado constantemente. Ações como essa nos fortalecem, ações como essa nos tornam mais visíveis aos olhos da sociedade, e é isso que é importante. Porque precisamos, sim, falar sobre esse problema que atinge milhares de mulheres. Como muito bem foi mencionado aqui, todos nós, se não vivemos uma situação de violência, conhecemos alguém que viveu, que vive uma situação de violência doméstica. Há muitas mulheres que passam suas vidas sofrendo e por motivos que são muito pessoais, acabam se omitindo. Mas esses motivos pessoais também, eles têm uma forte característica da falta de políticas públicas que as ampare, que as fortaleça, que as encoraje. Então, quando falamos da educação, é muito claro isso, o quanto nossas crianças refletem o que vivem em seus lares. E isso precisa ser transformado, transformado através de momentos como esse, onde nos fortalecemos e onde podemos dar um basta nessa situação em que vivemos. O quanto nós vemos mulheres ainda que não são reconhecidas nas suas profissões. O quanto vemos mulheres, como muito bem mencionado, somos 52% da população e 48% mãe do restante. Então, temos que estar aqui. Temos que estar onde quisermos estar. E sempre digo que a mulher não é um ser unitário. Está no nosso DNA, no nosso perfil. Nós não somos unitárias, né, gente? Nós somos mães, somos filhas. Nós trazemos conosco a nossa família. E quanto lutamos para que os nossos direitos sejam reconhecidos. E como é bom vermos que mais e mais mulheres estão se sentindo empoderadas. Empoderadas no sentido de lutar pelo que querem. Vereadora Keila, eu fico honrada com o convite. Poder estar aqui hoje é um privilégio. E falar sobre esse momento transformador, é um momento histórico transformador, como você muito bem colocou. Isso é um momento histórico de transformação da sociedade. Muitas mulheres já iniciaram essa pavimentação dessa estrada que estamos percorrendo. E temos muito ainda para percorrer. Então, assim, que sejamos sempre unidas, fortes, que cada mulher que nos ouve hoje possa sentir que ela é capaz de viver como ela quer viver, capaz de exercer a função que ela quiser exercer, sem competir, mas com igualdade. Eu agradeço, muito obrigada, e que tenhamos, assim, uma noite muito abençoada, e é uma noite de muito conhecimento, uma noite muito, muito feliz, onde podemos falar sobre tudo isso. A violência contra a mulher é algo que tem que ser completamente extinta da nossa sociedade. Temos que viver uma vida justa, uma vida digna, uma vida sem violência. Que cada mulher se sinta forte, fortalecida com essas falas tão pertinentes que tivemos aqui essa noite. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. É um prazer realmente estar aqui.
Convidamos agora a anfitriã, a vereadora Keila.
Boa noite a todas. Fico muito feliz de receber vocês aqui. Queria agradecer também aqui a presença da professora Landim, da Dani, vereadora de Marialva, Sheila. Queria também agradecer a Alice Queira, aqui da Câmara, chefe de gabinete, a nossa Lúcia Volpato, que sempre está nos ajudando aqui, a nossa Secretaria de Assistência Social, a superintendente também da Secretaria de Educação, irmã do deputado aqui, Ana Paula, Carmo, a doutora Cristiane, da OAB, muito obrigada, estava falando ali para a professora e vereadora Ana Lúcia, sempre muito querida, todas as vezes que eu entrei. Muito obrigada. Queria também agradecer a Ana Nery, superintendente da Mulher de Maringá. Muito linda a sua fala. Tinha feito aqui um resumo, que a minha amiga me ajudou, a Tânia. Olha, confesso que vocês falaram tudo, tudo mesmo. Queria agradecer a professora e vereadora Ana Lúcia, que onde tenho aprendido muito com ela sobre os nossos direitos. Agradecer também a nossa amiga da guarda, que veio com uma fala incrível, que realmente não só você tem passado, mas diversas mulheres têm passado. Queria agradecer a Ana Paula, que esteve comigo. Falou Ana Paula, né? Minha amiga. Foi muito difícil mesmo o tempo da campanha, só quem já participou sabe que é difícil. Eu tinha feito uma fala, mas vou mudar, tá, gente? Vou falar o que eu estou sentindo. O motivo dessa audiência, audiência pública, é para dizer que as mulheres, sim, elas têm voz, têm vez, têm lugar, aonde ela quiser. Eu não é só eu que sou a prova viva de estar aqui hoje, vereador, mas olha o tanto de mulheres que está aqui, com tantos lugares para estar, mas escolher estar onde? Onde ela quiser. Então, estou muito feliz, muito grata a Deus, e poder levar, e de poder também estar levando esse conhecimento para mais mulheres que passam por dificuldades, que elas têm voz, que elas têm apoio. Aqui temos diversas mulheres em várias áreas. Então, que elas, se elas puderem, ela pode. Ela tem que gritar, tem que pedir socorro. E saber que ela tem voz, ela tem vez, ela tem espaço. E eu aqui em Sarandi, eu me coloquei à disposição das mulheres. E aonde for preciso, eu vou estar para defender elas. E claro, conto com o apoio de todas vocês. Conto com o apoio da primeira dama, porque ela é esposa do nosso prefeito. Obrigada, prefeito. Agradeço tudo que o senhor vem fazendo pela nossa cidade. Que está sendo muito bem feito. Tudo que o senhor tem planejado e colocado a mão aqui está correndo muito bem. Também queria agradecer ao nosso presidente da Câmara, Nildão, que cedeu espaço para nós. Sempre muito solitário com tudo que a gente precisa. Ele sempre está disposto. Com tudo que a gente pede, ele sempre está disposto. Queria agradecer também o Eduardo, meu assessor. Também queria agradecer a Gabriela, minha assessora, que está aqui. Que sem os dois, a audiência não teria acontecido hoje. Que eles estão assim sempre à frente, junto comigo. Então, tudo que a gente vai fazer, eles estão ali dando maior suporte, maior apoio. Então, eu tenho muito orgulho de agradecer vocês, tá? Queria agradecer vocês dois. E agradecer a vocês que estão aqui, presente, e dizer sim, que nós, mulheres, tem voz, tem vez, podemos estar aonde ela quiser. Igual na minha campanha, que disseram que eu era uma menina, o que, que eu queria com política? É, realmente. Deus mostrou que quando ele fala, filha, vá e faça o seu melhor. E eu tenho no meu coração em sempre buscar e fazer o meu melhor. Claro, sempre respeitando o próximo, porque isso minha mãe me ensinou muito bem. Então, sempre vou respeitar o próximo. Mas os meus direitos, eu vou procurar sempre. E quem quiser também participar de um grupo que a gente vai estar criando de mulheres até aqui, ou até mesmo Marialva, até mesmo Maringá, a gente pode estar se juntando para que realmente a gente crie mais forças e mais movimentos como esse. Queria falar deixar uma mensagem que a minha amiga Tânia escreveu para mim. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Dalai Lama. Muito obrigada a todas. Deus abençoe.
Estava olhando no WhatsApp, tá? Então, o prefeito está assistindo, mandou os parabéns a todos vocês, especialmente a Keila, as autoridades que estão aqui em Sarandi. Então, assim, o apoio do prefeito na nossa cidade, você tem e todas as mulheres têm. Então, assim, a pessoa que respeita a mulher, por isso que eu sempre falei, a gente sempre foi muito respeitada. Então, assim, parabéns, Keila. É o recado do nosso prefeito.
Agradecemos a presença de todos e tenham uma boa noite.